senhor presidente.
Muito presidente, obrigado, embaixador Patriota. Pela ordem, com a palavra o senador ministro Dornelles.
Senhor presidente, eu queria tomar a liberdade de fazer uma proposta a Vossa Excelência, se for cabível.
Pois não.
É que o ministro, antes de entrar nos questionamentos, pudesse falar, fazer uma exposição sobre as linhas gerais da política externa brasileira, a participação do Brasil nos problemas econômicos internacionais, principalmente na OMC, e depois, então, daria continuidade ao questionamento.
Se o senhor ministro Antônio Patriota aceitar, coloco a sugestão do senador ministro Francisco Dornelles, a deliberação de Vossas Excelências, membros desta comissão, senhores senadores que estiverem de acordo, senhoras senadoras, permaneçam como estão. Aprovado. Então, nós poderíamos dar cerca de 10 minutos ao ministro Patriota. Ou,
um pouquinho mais.
Um pouco mais. Então, 20 minutos ao ministro Antônio Patriota para tratar da política externa brasileira de um modo geral, por proposição e aprovação dos membros desta comissão, por parte do senador ministro Francisco Dornelles.
Presidente.
Pois não, senador Gustavo Buarque, pela ordem.
É que a sugestão do senador Dornelles vem ao encontro de duas perguntas que eu tinha a fazer. Eu não tinha pensado como ele foi muito, elaborou melhor. Eu gostaria de colocar as duas perguntas para que viessem no bojo dessa fala.
Perfeitamente.
São duas coisas, ministro. A primeira é que é saber que mudanças poderão ocorrer na política externa do governo Lula para o governo Dilma. Os jornais falam para cá, falam para lá. Inclusive, eu deixo aqui sugestão ao presidente de que, se o senhor achar que é melhor uma sessão secreta para o senhor dizer tudo, a gente poderia convocar uma sessão secreta só de senadores. Mas o que for possível dizer aqui de público, eu gostaria de saber que diferença. Porque a política externa do presidente Lula e do ministro Celso Amorim, o que eu chamo até o Lula Amorim, para mim foi um dos pontos mais altos do governo Lula. Mas a política externa, ela é feita pelo interesse do Estado, mas ela depende da personalidade do chefe de Estado, ela depende da personalidade do próprio ministro. A sua, comparada com o Celso, é muito parecida. A história, a vida, a mente e o coração. Até a barba. A da presidenta Dilma é diferente do presidente Lula em termos de história, de coração e mente. Eu queria saber se há mudanças no que for possível. E o segundo, sem querer sair da pauta, porque eu sei que o nosso presidente é muito rigoroso, eu vou encontrar um caminho para colocar um outro tema. Eu quero saber se a crise no Oriente Médio pode trazer alguma complicação na nossa reunião do Rio Mais 20. Essa é a maneira de eu colocar Rio Mais 20 no seu discurso. Essas são as duas perguntas.
Presidente.
Muito obrigado ao senador Cristóvão Buarque. Eu entendo que as colocações feitas pelo senador Cristóvão Buarque estão servindo de encaminhamento ao requerimento verbal aprovado por esta comissão de autoria do senador ministro Francisco Dornelles. Senador Randolfe, também havia...
No mesmo sentido, porque...
Pela
assim,
ordem, senador Randolfe.
Obrigado, presidente. É no mesmo sentido, se o senhor me permitir, e o ministro também, o meu questionamento é na direção do encaminhamento proposto pelo ministro senador Dornelles e no mesmo sentido do senador Cristóvão. Né? Então, é uma pergunta bem breve que eu creio que pode ser contemplada na exposição agora do ministro Patriota. Né? Além de cumprimentá-lo pelo seu aniversário, né, lhe cumprimentar pela política externa do governo brasileiro. Né, faço minhas também as palavras do senador Cristóvão, foi no último período o ponto alto dos 8 anos do governo do presidente Lula, que busca a construção de um mundo mais multilateral. A pergunta especificamente é sobre o Mercosul. Né, sou entusiasta e acho importantíssimo o movimento e as mobilizações que fazemos em torno do Mercosul e da ampliação do papel da construção de um grande mercado comum. Entretanto, eu vejo que nós estamos muito bem integrados ao sul da América do Sul, mas como é Mercosul, a ideia seria o conjunto da América do Sul. O que podemos fazer para integrar mais para avançarmos na integração mais ao norte, em especial com países vizinhos como Suriname, Guiana, Venezuela já está praticamente integrada, né? Mas em especial com esse país para avançarmos mais no projeto, na ideia do Mercosul ao norte da América do Sul. Desculpe, presidente.
Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues. Também fica subentendido que esse questionamento levantado pelo senador Randolfo Rodrigues servirá como encaminhamento, como foi feito aqui pelo senador Gustavo Buarque, ao requerimento apresentado e aprovado verbalmente pelo senador ministro Dornelles e aprovado pelas senhoras e senhores senadores dessa comissão. Ministro Antônio Patriota, Vossa Excelência dispõe de 20 minutos, prorrogado por mais por tantos quantos forem necessários. O importante, antes de Vossa Excelência ter a palavra, senhor ministro, é interessante notar como mudou o foco do interesse, não somente da comissão, como do Senado e da própria elite pensante do país, do momento em que foi feito esse convite a Vossa Excelência para aqui comparecer e o momento em que o seu comparecimento se dá. O enfoque estava muito voltado para a situação dos nacionais que viviam a época nos países conflagrados na crise do Norte da África e do Oriente Médio, e também do futuro dessa região, e passa agora, é permeada pelo evento Rio Mais 20, aqui lembrado pelo senador Gustavo Buarque, que preside a subcomissão permanente de acompanhamento dos preparativos da Rio Mais 20, no âmbito desta comissão, como também a questão colocada pelo senador Randolph, do Mercosul e do processo de integração também na região norte do país, enfim, e tudo isso dentro das linhas, das diretrizes gerais da política externa brasileira. Era essa observação que gostaria de fazer e passo a palavra com muito prazer à Sua Excelência, o ministro Antônio Patriota.
Muito obrigado, presidente. Eu agradeço a oportunidade de fazer um balanço da política externa, porque, de fato, eu acho que é um momento adequado para fazermos isso, já transcorrido 100 dias, e tivemos há pouco o Dia do Diplomata, em 20 de abril, em que a presidenta Dilma Rousseff nos honrou com a sua presença no Itamaraty. Ela fez um discurso que, de certa maneira, já apresentava uma primeira avaliação do que foi a política externa este ano, desde a posse em 1º de janeiro. Eu começaria dizendo que a própria posse já foi significativa no sentido que nunca havia acolhido a uma posse de presidente brasileiro um número tão grande de delegações de outros países, o que mostra que esse governo começa a partir de um patamar diferente do que começou, digamos, o primeiro governo Lula em 2003. E aí já está uma primeira mudança para responder, já começar a responder um pouco ao senador Cristóvão Buarque. Uma coisa é um país que superou a mais grave crise econômica financeira desde 1929, da maneira como o Brasil superou, recuperando o crescimento econômico rapidamente, reduzindo pobreza, reduzindo desigualdade, desenvolvendo uma matriz energética ambientalmente saudável, a mais limpa entre os países de um desenvolvimento comparável no mundo, com crescente ênfase na questão dos direitos humanos. Foram criadas secretarias de promoção da igualdade de gênero, da promoção da igualdade racial, dos próprios direitos humanos, ganhou uma secretaria com nível ministerial, de modo que avanços quantitativos e qualitativos, eu diria, no transcorrer dos últimos anos, que se refletiram numa presença internacional de perfil muito mais elevado. Isso aí também comporta seus aspectos quantitativos, número de abertura de embaixadas, abertura de consulados, um dado curioso, mas que envolve até aqui o trabalho da Comissão de Relações Exteriores, que é o de estabelecimento de relações diplomáticas com todos os países do mundo. Havia 20 países com os quais não tínhamos relação alguma, pequenas ilhas do Pacífico, alguns da Ásia, alguns da África. Hoje em dia isso já não ocorre, isso aí significa um alcance verdadeiramente global da diplomacia brasileira. De modo que assumir um governo com esses instrumentos de ação internacional, com essa autoridade que nós conquistamos através do que foi obtido aqui no plano nacional, cria oportunidades muito mais amplas de atuação. E também levar em consideração que o mundo está em fase de transformações aceleradas. Fala-se, por exemplo, na multipolaridade. Essa é um termo que talvez não defina da maneira mais adequada aquilo que nós vivenciamos, porque ainda existe um polo, os Estados Unidos, que tem um poder superior a qualquer outro. Em termos militares, por exemplo, o orçamento militar norte-americano corresponde a quase que o equivalente a todos os outros orçamentos militares no mundo. E se em termos econômicos há uma perda de poder relativo, ainda existe uma defasagem grande, mesmo em relação ao segundo colocado, que é a China. De modo que ainda resquícios de certa unipolaridade, multipolaridade crescente, mas também com um dos polos emergentes mais fortes do que os outros, que é a China, despontando até, alguns falam de um G2, ou seja, um mundo de, digamos assim, um condomínio, que eu acho pouco provável, mas existem características até certo ponto em alguns debates sino-americano, e outros polos que aí têm incluído os polos tradicionais, a Europa, a Rússia, que foi um polo importante durante toda a época da Guerra Fria, e países como Brasil e Índia, que aí sim, pela primeira vez na sua história diplomática ou como membros da comunidade internacional, assumem responsabilidades verdadeiramente globais e são tratados como interlocutores incontornáveis na maior parte dos temas ou em todos os temas significativos da agenda internacional, desde os temas financeiros e econômicos que são abordados no G20, até o comércio internacional, na OMC, em que Índia e Brasil fazem parte do grupo seleto de 5 países que, junto com a União Europeia e Estados Unidos, na verdade, é um grupo que pode, às vezes, ser de 4, às vezes, tem uma geometria variável, também passa a incluir Japão, Austrália e alguns outros. Na questão ambiental, ficou muito claro na conferência de Copenhague como aquela fotografia em que se via o presidente Obama, o presidente Lula, o primeiro-ministro Wen Jiabao da China, o primeiro-ministro Manmohan Singh da Índia, como estava se configurando ali também um grupo restrito de atores incontornáveis, eu diria assim, para tratamento de questões de interesse global, e a própria questão da governança global, que é uma das questões mais importantes para o mundo contemporâneo. Nós vimos o G8 ser suplantado pelo G20, nós vimos o surgimento desses mecanismos que ainda não têm uma configuração cristalizada, mas na área ambiental, e estamos trabalhando também pela reforma do Conselho de Segurança, essa mais difícil de ser realizada, mas um tema que não sairá da agenda tão cedo. Então, eu faço essa primeira consideração porque eu acho que para se falar do que mudou, do que mudará, é muito importante ter em mente tudo o que foi realizado nos 8 anos que antecedem a posse da presidente Dilma. Tendo dito isso, qualquer síntese da política externa tem, obviamente, que começar pela nossa região. E agradeço muito a pergunta e o comentário do senador Randolph, porque, sem dúvida, a prioridade é a vizinhança, isso aí é um fator da geografia que não mudará e que permanece em nossa agenda internacional como item número 1. E aqui, relação com a Argentina, nós vimos que a primeira visita da presidenta Dilma foi à Argentina, onde ela manteve um longo encontro bilateral com outra líder do sexo feminino, a presidenta Cristina Kirchner, na Argentina, com no que eu acho que foi um entendimento excelente, abordaram temas da pauta bilateral, da agenda internacional e regional, e adotaram um comunicado conjunto abrangente, que inclui não só áreas de interesse já consolidado, como comércio, e aí talvez enveredando por novas dimensões, como a promoção de contatos mais intensos entre os setores privados, a criação de um fórum de altos executivos entre os dois países, mas também aprofundando a cooperação em áreas sensíveis, como espaço exterior, como área nuclear, e também com um forte componente na área social, até mesmo o fato de duas mulheres terem conquistado as posições de líderes dos Estados argentino e brasileiro representa uma vitória do ponto de vista social, a questão de igualdade de gênero, e não poderia deixar de estar na agenda dos dois países também um forte componente de aprofundamento da cooperação nessa área. E a partir daí o Mercosul. O Mercosul, que faz 20 anos esse ano e que permitiu que o Brasil, de 91 até 2010, exportasse de 2 bilhões para 22 bilhões de dólares aqui para os países vizinhos. Evidentemente que a Argentina é o mercado mais importante, mas não só essa cifra em si é eloquente, eu acho que é bom levar em consideração também a qualidade desse comércio. São preponderantemente produtos de elevado valor agregado. Na verdade, o Mercosul e a América do Sul como um todo se transformam hoje em dia num mercado privilegiado para toda a indústria brasileira. E isso é muito importante quando nós tentamos superar outros obstáculos no nosso comércio exterior, por exemplo, com a China, em que a composição é ao contrário, predominantemente de commodities. Mas eu queria tranquilizar o senador Randolfo de que nós estamos muito atentos para o resto da América do Sul. O Tratado Constitutivo da UNASUL, que espero seja muito em breve ratificado pelo Congresso Nacional, entrou em vigor no dia 11 de março, foi organizada uma reunião no Equador, e isso aí culmina um trabalho que veio sendo desenvolvido também desde 2003, 2004, para a configuração de um espaço de cooperação, diálogo político, desenvolvimento de infraestrutura, aproveitamento dos recursos energéticos, aumento do comércio entre os países, do que configura, na verdade, para qualquer pessoa que olhe um mapa, um continente, o continente sul-americano. E um continente sul-americano que hoje se distingue no mundo em desenvolvimento, sobretudo, pelo fato de que é composto exclusivamente por democracias, democracias de tipos diferentes, talvez orientados por pensamentos diferentes, mas não obstante, países em que os líderes são democraticamente eleitos e todos eles buscando formas de crescimento econômico com inclusão social. Também o desafio que nós conhecemos, histórico, que a América Latina e a América do Sul têm tido que enfrentar, sempre foi o das desigualdades muito exacerbadas. E hoje em dia vemos governos democraticamente eleitos confrontando esse desafio e com resultados que são encorajadores, na sua grande maioria. Eu acho que, em particular, o Brasil dando uma demonstração de grande liderança nessa esfera. Isso aí cria um ambiente muito propício, muito favorável à integração sul-americana, que eu acho que precisa ser aproveitado. Na verdade, eu acho que vivemos um momento extraordinário aqui na América do Sul, com taxas de crescimento que nunca foram observadas na média. A América do Sul cresceu mais de 6%. O país que mais cresceu, aliás, um fato pouco conhecido, o Paraguai, cresceu 14% em 2010. No conjunto, o Mercosul cresceu cerca de 8%. De modo que um vigor econômico, um dinamismo das sociedades sul-americanas que propicia uma aproximação também que não pode deixar de levar em conta os desafios ainda muito grandes que enfrentamos em termos de pobreza, em termos de violência urbana, em termos da ameaça que representa a questão do tráfico de drogas, do narcotráfico e da instabilidade, da ameaça que isso pode representar para os nossos projetos de desenvolvimento. Mas o que a UNASUL tem demonstrado é uma capacidade de criar mecanismos em que tanto, digamos assim, as nossas forças podem ser colocadas em favor do projeto de integração, como também as nossas vulnerabilidades podem ser debatidas em um ambiente cooperativo. Criamos um Conselho de Defesa Sul-Americano, que tem propiciado uma transparência nos gastos militares, nas doutrinas e uma aproximação entre os militares dos diferentes países, que foi muito útil em situações como as tensões vividas entre Colômbia e Venezuela, Colômbia e Equador, a própria situação interna boliviana, que chegou a causar preocupação em 2008. Eu acho que não teria sido equacionada da mesma forma se não fosse a existência da UNASUL. E outros mecanismos, que, como o Conselho sobre a questão do combate ao problema mundial das drogas, e nós fazemos questão de dizer que o problema é mundial, não é um problema sul-americano, crie as condições para desenvolvermos estratégias que envolvam não só agendas bilaterais, que nós já desenvolvemos Brasil-Bolívia, Brasil-Colômbia, mas um esforço conjugado, e nesse contexto eu acho que a responsabilidade do Brasil é muito grande, porque obviamente o país que tem fronteiras com quase todos os demais, exceção Equador e Chile, representa mais de metade do PIB, mais de metade do território, mais de metade da população, e um modelo de desenvolvimento que, segundo todas as análises, está produzindo resultados positivos. Eu voltei ontem de Caracas, onde eu compareci a um outro exercício que nos leva à fronteira mais ao norte, ainda do que Suriname e Guiana. Depois eu posso até falar um pouquinho de Suriname e Guiana, que é o exercício que levará à configuração da comunidade de estados da América Latina e Caribe. Também uma iniciativa que foi liderada pelo Brasil, com a cúpula, os senhores se recordarão, de Costa do Sauípe, na Bahia, que pela primeira vez todos os líderes da América Latina e Caribe se reuniram, sem participação de outros. Isso aí nós já vínhamos fazendo, por exemplo, no seio das Nações Unidas, no que se convenciona chamar o GRULAC, que é o Grupo da América Latina e Caribe, para coordenação em torno de candidaturas e outros assuntos que têm a ver com a agenda da ONU.